O Notícias Agrícolas tem trazido já quase 2 semanas a situação dos canaviais de primeiro corte, os canaviais de início de safra, não exatamente de primeiro corte, canaviais de início de safra, em praticamente as principais regiões produtoras do estado de São Paulo. É uma seca muito grande, um calor excessivo, sobre uma cana já prejudicada com a seca de 2018. Vamos dar uma olhada em Campo Florido, como que vai ficar essa situação. Campo Florido, ali na região do Triângulo Mineiro, é conhecida sobretudo pelo embarque tecnológico dos produtores que são aglutinados pela Cana Campo, né, produtores também que um dos poucos da produção canavieira brasileira que conseguem ter um acordo de parceria diferenciado, como por exemplo com a unidade da Coruripe lá da região, deve estar passando por uma situação, se não idêntica, mas pelo menos preocupante. O Rodrigo Piau, coordenador agrícola lá da Cana Campo, vai ser quem nos confirma isso agora conosco aqui. Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, Rodrigo.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos que nos escutam aí no Notícias Agrícolas.
Exatamente. Obrigado pela sua presença aqui agora, viu, Rodrigo? A primeira desse ano. E já lembrando aos amigos que dia 7 de fevereiro tem um dia de campo lá em Campo Florido, e sempre os dias de campo lá na região são sempre muito requisitados. Rodrigo, vamos lá.
Sim.
Qual a expectativa, como que você está vendo o veranico aí? Tem alguma reserva de água ainda que dê um pouco de sustentação? Ou a coisa já está, vocês já estão começando a contabilizar uma possível quebrazinha, Rodrigo?
Bom, Giovanni, eu acho que a região aqui não difere muito, né? Uhum. Igual você falou aí de São Paulo. Nós também viemos aí de um dezembro não muito normal, né? E um janeiro agora muito fora da nossa média aqui também, sabe? Chuvas muito, muito localizadas. Você ter uma ideia, nós temos regiões aqui do raio de 15 quilômetros com chuvas de 160 no acumulado de janeiro e outras de 44, 32 no acumulado de janeiro. Então você vê que são uma discrepância muito grande, né? Uhum. Então nós estamos preocupados. Terminamos um ano contentes, né? Com uma chuva aí em agosto, já começou a cair uma chuvinha, setembro, outubro, novembro, foi um mês bem chuvoso para nós aqui, todo mundo satisfeito, e agora vem aí esse janeiro aí que está nos preocupando, e principalmente o nosso produtor aqui, que nossa renovação, 100% renovação do canavial é com soja. Então, isso aí faz com que a gente vai ter uma perda também aí nas lavouras de soja.
É verdade. Bem lembrado que é o forte hoje aí. A característica básica da região é essa renovação 100% com soja, né, Rodrigo?
Sim, sim, sim. Hoje nós dando uma rodada no campo, hoje pela manhã, a gente via aí muitas lavouras de soja que você vê que já até teve uma perda grande. Alguns que já tinham o seguro, já até acionaram, né? E regiões em que a soja estava boa. Então, aquela região que teve a sorte, o privilégio de cair um pouco mais de chuva, ainda vai conseguir colher um pouco. Agora, tem regiões que realmente a perda foi muito grande. Agora, em relação à cana, a caixa d'água, vamos dizer assim, para ela, ainda está suficiente, pelo menos aqui para a nossa região, né? Estamos torcendo para que o fevereiro, março, abril, aí, que são meses importantíssimos para definir produtividade de cana, seja normal, seja com bastante umidade. Agora, o que nos preocupa aqui, mesmo tendo essa umidade para a cana, não estando ruim, é as altas temperaturas, né? A gente sabe que com altas temperaturas aí, a cana ela dá uma paralisada aí. Então, isso aí que é a nossa preocupação. E daqui um mês, 2 meses, nós vamos para campo para poder definir a estimativa de safra aí. Uhum. Vamos ver o que, que vai acontecer. Né?
É, o que dá para perceber, né, Rodrigo, como a gente conversa com várias outras regiões, nós vimos, e como é sabido, a taxa de renovação da maioria dos canaviais de São Paulo estão muito aquém da comparação, por exemplo, com vocês aí de Campo Florido. O que talvez deixa vocês ainda com um pouco mais de, talvez um pouco mais, menos pessimista e ainda esperando um pouco mais para ver a situação, é que vocês têm muita cana de primeiro corte, vocês têm muita cana planta, né, Rodrigo?
Sim, o ano passado nós tivemos aí 14, 15% de renovação, né? Este ano nós vamos ter aqui, para este ano, para as próximas safras, uma expansão da unidade nossa aqui, da usina Cururipe. Então isso fez com que a gente forçasse um pouco mais ainda para esse plantio agora de 2019, né? Mais áreas de reforma e algumas áreas de expansão, né? Agora nós estamos esbarrando aí realmente no clima, né? E principalmente, eu já venho falando esse discurso aí, principalmente chegar até na base, chegar até um fornecedor, o produtor de cana mesmo, uma linha de investimento, principalmente para plantio de cana, que tem aí pelo menos um ano de carência, um juro bom e com pelo menos aí uns 4, 5 anos para pagar. No papel, às vezes, acontece, mas na hora de chegar realmente para o produtor, às vezes, é um pouco complicado e não chega realmente para todos. Chega apenas para alguns. Isso aí talvez pode nos atrapalhar um pouco. Mas, no mais, nós estamos com a expectativa boa de passar esses 15% aí, que é a nossa média de renovação.
Isso é importante. Vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais isso daí. Você falou que a Cururipe vai expandir. Ela vai aumentar a capacidade dela para quanto, Rodrigo?
Olha, ela hoje tem uma capacidade aí de moer 3.800.000, 3.900.000, né? Uhum. Então ela tem uma projeção aí, ela tem uma projeção de já moer, tentar moer para a próxima safra aí, talvez aí, dentro dessas reformas que ela está fazendo aí, né? Uhum. A gente não sabe como que vai ficar agora, mas pelo menos a expectativa nos próximos anos aí é de dar o pulo para 4.200.000, 4.500.000. E tentar chegar até 5 milhões aí de toneladas.
Perfeito. E nesse contexto, então, vocês notaram, você notou, por exemplo, que os associados, basicamente os associados da Cana Campo, vão partir por incremento de reforma, porque é esse pessoal que vai tirar a soja agora, né, Rodrigo?
Sim, as áreas já estão, porque nós já estamos até com algumas áreas já colhidas, né, de soja, alguns fornecedores, os maiores já, dando aí, preparando para dar o início aí no plantio, e o pico mesmo do nosso plantio aqui, aí já é para março, né? Março, abril aí, que é o pico aí do nosso plantio, se Deus quiser, com a umidade suficiente aí para essa cana vir sair bonita e virar uma cana planta do ano que vem boa.
E você, então você está otimista que pelo menos dos 14, vocês vão subir um pouquinho para 15, um pouco mais talvez aí, Rodrigo?
Sim. Hoje nós temos aqui uma estimativa, e é bom falar que é estimativa.
Claro, né, claro, claro, claro.
As pessoas, às vezes, você tem que fazer definições aí no a toque de caixa aí, às vezes pode cair um pouco. Mas hoje eu acredito aí que a gente, hoje, no papel, pelo menos, nós estamos com a expectativa aí de quase 11 mil hectares aí de plantio de plantio da cana. Ano passado nós plantamos quase 8 pouquinho, então nós devemos pular aí para uns 11 mil hectares de plantio.
Nossa, que maravilha, é uma boa notícia, viu, Rodrigo? Isso a gente do agronegócio que acompanha a canavicultura aqui diariamente, a gente escuta isso com bastante positividade, viu, Rodrigo? Porque não é fácil, apesar dos acordos que vocês têm muito privilegiados aí com a Coruripe, como também é o caso da Ascana aqui em Lençóis Paulista, né, com o grupo Zil. melhor, sim, né? Sim. Quer dizer que são duas. Sim, sim. Né? Mesmo assim, mesmo tendo um plus aí por meritocracia, por entrega, por qualidade, não é fácil hoje trabalhar com essa folga, viu, Rodrigo?
É, com certeza, viu, Giovanni? Com certeza. Os produtores hoje têm que pensar muito em aumento de produtividade, né? Nós já discutimos isso aqui algumas vezes. Uhum. Então, aumento de produtividade, o máximo que puder aí, reduzir custo, mas sem deixar de, sem alterar o manejo, né? Uhum. Então, acho que tem que, então isso aí que é o caminho aí para a gente conseguir aí passar esse o período conturbado que passou e torcer aí, se Deus quiser, principalmente agora, mudança de governo, expectativa boa, né? Para a gente poder dar mais valor aí, tanto ao agronegócio e, consequentemente, ao nosso setor superenergético, um setor tão importante para o país, uhum. né? E com muita responsabilidade social e principalmente ambiental, né?
Agora, Rodrigo, tem uma coisa muito importante que você também vai nos falar agora com bastante propriedade. 14% de renovação em 2018, portanto, tem 14% de cana nova para agora, para essa safra. Uma cana que, naturalmente, por ser mais jovem, ela é muito mais resistente, ela suporta mais o estresse hídrico, mas também tem a socaria, que vai entrar também no corte, né? Mas é uma socaria de vocês diferenciada também, porque vocês também têm uma, pelo que a gente conhece, a cana campo, o pessoal tem um manejo bem, bem equilibrado, mesmo nos momentos mais complicados. Você acha que essa soca que vai entrar em corte também, ao contrário de outros lugares que vão sofrer bastante, aí talvez elas possam sofrer um pouco menos, Rodrigo, agora aí, a partir de abril?
Olha, a soca da safra, a soca dessa safra que terminou em 2018, né, da safra 18-19, ela pegou um período de ruim de chuva, uhum. que foi o março, o abril, pelo uhum. menos aqui para nós, o março, abril, maio de 2018, uhum. certo? Então, ela pegou esse período ruim e nós tivemos aquele veranico, começou, parou de chuva, além de ter pegado esse período ruim no passado, uhum. nós pegamos ali um setembro, um outubro, quem planta soja lembra que a soja foi plantada em outubro, exato. Em novembro, porque uhum. outubro não chovia, uhum. né, 2017. Então essa socaria que foi colhida em 2018, ela sofreu demais da conta. Então, devido a essas chuvas em 2017 e foi voltar a normalizar a chuva, pelo menos aqui para nós, só em novembro. Uhum. Para essa socaria de agora, as chuvas já deram antecipado em uhum. 2018. Agosto já deu uma chuvinha, setembro já caiu uma chuvinha, uhum. né? Outubro, novembro foi muito bom de chuva, dezembro mais ou menos. Então a caixa dela está boa. Então eu, pelo menos aqui para nós, eu falava com o pessoal da Coruri, rodando o campo no dia 1º de fevereiro de 2019 e rodando o campo dia 1º de fevereiro de 2018, uhum. eu acho que nesse momento ela está um pouco melhor do que a do ano passado, tá? Opinião minha, uhum. vendo visual o campo, tá?
Claro, claro.
Agora, o que vai depender muito aí, principalmente se vai ser uma safra boa, como é que vai ser a nossa média de produtividade, realmente vão ser essas chuvas aí agora, o clima agora de fevereiro, né? Março, abril, uhum. que realmente são meses aí importantíssimos, todos os meses são importantes, mas são meses muito importantes aí para esse crescimento vegetativo da cana-de-açúcar.
É importante o que você falou, Rodrigo, que ao contrário de em várias outras regiões, as chuvas aí já começaram em agosto. Aqui, por exemplo, em São Paulo, na maioria das regiões, elas entraram só mais força no final de setembro. Então, então vocês têm uma soca um pouco mais fortalecida também, né, Rodrigo?
Sim, aquela soca ali que foi tirada ali, a hora que já se induz, as chuvas ali, abril, maio ali, elas receberam a chuvinha antes, né, mais cedo. Exatamente. Então isso aí ajuda, alguns tratos também já foram um pouco, principalmente o edicílio, a adubação, já foram bem antecipados, então isso aí tudo é um somatório aí para a gente ter uma expectativa aí de conseguir ter uma boa produtividade para nessa safra. Volto a falar, depende, lógico, dos próximos meses aí, principalmente no quesito chuva, né?
É claro, estamos falando, vamos sempre acentuar isso, né? Rodrigo, historicamente, a cana da cana-campo começa a chegar na Coruripe junto com o início de safra. A Coruripe começa a moer normalmente já logo no começo de abril. Ou como que é o ciclo aí, Rodrigo?
A unidade Campo Florido aqui é 100% fornecedor, né? Então, a usina hoje está tá pré-agendado aí de começar no dia 25 de março, né? Para começar a safra. Uhum. Então, nesse primeiro dia, que dá na segunda-feira, no domingo, a gente, os grupos nossos de colheita aqui, já vai estar vai ter que estar com os caminhões cheios lá no pátio da usina para a gente dar o início aí no dia 25/3, e se Deus quiser ter uma boa safra durante o ano.
Eu perguntei porque em alguma das outras regiões tem produtor aí torcendo para que haja um atrasozinho, viu, Rodrigo?
Nós vamos ter cana para começar a safra, uhum, né? Eu estou igual a falar, as canas plantas aqui, a gente trabalha muito com o terceiro eixo, então as canas plantas estão aí para ser retiradas aí, né? Então eu acredito que eu prefiro antecipar um pouco safra, sabe, Romano? Usar o maturador do que realmente estender safra aí, porque eu tenho medo da gente demorar a começar a safra e entrar aí para meses chuvosos aí, principalmente de 15 de novembro para frente, aí a gente sabe que começa a dar uma complicação, principalmente na soja futura, né? Uhum. E cana que entra de dezembro para frente, então, principalmente em dezembro muito chuvoso, aí ela, você sabe que ela é bem comprometida para na soja futura. Então, a gente gosta de antecipar um pouco aí para não, de jeito nenhum, entrar o moeno no mês de dezembro.
E aí, naturalmente, entra também o planejamento de você. Você acabou de falar de cana de terceiro eixo, né? Uma cana que muito poucos ainda utilizam essa estratégia, né, Rodrigo? E quem utiliza tá tentando se sair melhor com essa situação atual, né, Rodrigo?
Sim, é um planejamento, né? Não é começar de um dia para o outro. Tem que ter um planejamento. E na nossa região aqui, para os nossos produtores aqui, aqueles que estão adaptando direitinho aí ao manejo, né? Estão tendo boas produtividades.
Maravilha. Rodrigo, para a gente concluir, vocês saíram de uma safra 18 e 19, na ordem de quanto? E dentro de uma perspectiva normal, com as chuvas aí retomando, né, esse período que para vocês é o período mais importante de desenvolvimento, para alguns o período melhor de desenvolvimento é dezembro, janeiro, enfim, depende muito de cada região. Mas como que você faz, como que você pondera esta safra, a perspectiva da anterior, Rodrigo?
Igual eu te falei, a safra anterior nós tivemos uma queda, uhum, principalmente nessas canas que foram tiradas, uhum, mais tarde, uhum, devido àquela, principalmente ter sido muito ruim de chuva, uhum, em março, abril, foi muito ruim, uhum, de chuva aqui para maio, né? Uhum. Então, consequentemente, essas canas de final do terço final ali da safra, ela foi muito, uhum, prejudicada. Então, houve uma queda muito grande da produtividade. Uhum. Então, nós tivemos aí 3-4 abaixo do que a gente moeu na safra passada, né?
Repete um pouquinho, Rodrigo, deu uma comida na ligação aí. Como que é? Teve o quê?
Nós tivemos uma em relação à safra retrasada, uhum, né? Nós tivemos uma queda, uhum, justamente devido à baixa produtividade, né? A queda de produtividade que deu nas canas, principalmente do terceiro, uhum, do terço final aí, uhum, da safra, uhum, né? Então, essa foi a razão aí da gente ter caído um pouco a produtividade e a produção total em cima da safra retrasado. Uhum. Agora, para essa safra agora, principalmente se as chuvas forem bem agora, fevereiro, março, abril, só que a gente torce, eu acredito que nós vamos recuperar esses patamares aí e nós vamos ter uma moagem boa e cumprir com o que a usina Coruripe no planejamento dela, né? Na estimativa dela de moagem, nós vamos conseguir cumprir para que ela cumpra todos os seus compromissos e fique bom para a cadeia inteira, para ela inteira.
Sim, mas você contou a missa, mas não contou o terço. Quanto foi, afinal de contas, vocês moeram na safra que terminou agora, Rodrigo?
Tá, nós moemos aqui 3 milhões e 700 mil, né? E nós tivemos aí uma venda aí de 200 e poucos mil toneladas para algumas usinas em volta.
Uhum.
Como foi um planejamento antecipado essa venda, né?
Uhum.
Acabou que ela fez um pouco de falta no final.
Uhum.
Mas a gente já esperava, mas não esperava tão forte a queda de quantidade nessa cana final.
Uhum.
E só que tem que agora, para essa safra, igual você falou, nós estamos achando aí, devido a essa antecipação das chuvas,
uhum.
Essas canas tiradas no terço final, elas estão um pouco melhores, elas estão melhores do que da passada, e com isso, consequentemente, eu acho que nós vamos somando aí as canas plantas, as canas aí de tirada no início de safra, acredito que a gente vai ter, nós vamos voltar naqueles patamares nossos aí de produtividade e produção.
Uhum, o quê? Estamos falando de uma média de 100, né, Rodrigo?
Nós tivemos aí, na safra passada, nós tivemos uma média de 92, retrasada de 92 toneladas, né, falando médio, uhum. com grandes produtores aqui acima de 100, e nós tivemos uma quedinha para 87 nessa safra que passou.
Uhum.
E agora a expectativa é que a gente, nessa outra aí, que a gente pelo menos consiga aí manter as 92 toneladas de média,
uhum.
ou acima disso aí, porque o canavial tá, se a chuva vier, ele vai responder sim.
Se Deus quiser. Rodrigo, completa então, me dá as informações para quem estão assistindo. Dia de campo, 7 de fevereiro, aonde, contatos, como que é a história?
Sim, nós temos um dia de campo aqui de variedade, né? Parceria aí com a Rideza, o CPC e o IAC. A gente fala de variedade, mas são clones que a gente tem nos nossos viveiros aqui, e aqueles clones que foram validados pelas três instituições, eles vão ser demonstrados aqui com suas características, né? E nós vamos estar aqui todos os profissionais dessas três instituições para poder tirar todas as dúvidas dos produtores que estiverem aqui. É um evento, nós estamos esperando aí aproximadamente umas 300 a 400 pessoas, muitas usinas de fora firmando presença, Paraná, Fábio São Paulo. Então, eu acredito aí, convido a todos para estar conosco aqui. É um evento bem técnico e todos serão muito bem-vindos.
Basta entrar em contato aí no site da Cana Campo, canacampo.com.br, né, Rodrigo? E aí se informar melhor, né?
Sim, pode entrar. Hoje está nas redes sociais, LinkedIn, tudo, né? Vai ser aqui na propriedade de um fornecedor nosso aqui, que hoje é um fornecedor aí que tá destacando aí, dando palestra aí para esse Brasil afora aí, que é o Dani Frangiosi, será lá na propriedade dele, para poder demonstrar todos esses clones promissores que estão lá, e alguns já estão até plantados em alguns produtores em larga escala aí, mesmo sem antes se tornar variedade.
Maravilha. Rodrigo Piau, coordenador agrícola da Cana Campo, lá de Campo Florido, Minas Gerais. Rodrigo, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo sempre e tenha um ótimo final de semana.
Eu que agradeço e sempre estou à sua disposição.
Muito obrigado. Um abraço aos amigos aí de Campo Florido.
Será dado. Um abraço.
Campo Florido perdeu um pouquinho ano passado por conta da seca em alguns momentos ali, mas agora está vindo novamente com tudo, né? Ainda que de olho na possibilidade que as chuvas retomem logo para minimizar um pouco a situação da região, que não é tão grave quanto se vê aqui em São Paulo atualmente. a notícia importante, que eles vão, o pessoal de lá vai aumentar, tentar aumentar já a taxa alta de renovação, visando a expansão da usina Coruripe, uma usina que é 100% atendida pelos fornecedores da Canacampo. O Notícias Agrícolas agradece a sua audiência nesse boletim da Cana. E fique com a gente, que voltamos logo mais. Até já.